este aqui é o primeiro episódio oficial do Mamãe Votar. Daqui nós vamos estar a discutir o filme que inaugurou a ronda da animação DC dentro do departamento da Warner Brothers, que é o Batman Mask of the Phantasm, Máscara de Fantasma, em português. Então comigo, então estou eu, Tiago Augusto Garcia, comigo está André Silva, que
Boas.
já que ele entende badazinhada, tem que estar cá, não é?
É
Infelizmente o Ricardo Leiras não está indisponível, não vai poder fazer este episódio connosco, mas em princípio, daqui a 2 episódios ele vai estar a fazer o review de Brutal Legend, por isso ele poderá falar a maioria de tempo, por isso vamos compensar. Ok, então, primeiro de tudo, vamos fazer um pequeno follow-up do episódio anterior. Nós temos a falar, como estava a falar, de mulheres, personagens femininas fortes em ficção ocidental, tipo, são poucas, mas tipo, eu esqueci-me de referir as mulheres do Star Trek, esqueci-me de referir as mulheres do Battlestar Galactica e esqueci-me de referir as mulheres do Stargate e também todas as personagens femininas das séries do Joss Whedon.
Vamos pensar assim. Mulheres fortes, não é? É tudo que há em ficção científica. Elas estão.
Fantasia e ficção científica, sempre, 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 sempre.
Sempre. Buffy, a caçadora de
Já,
vampiros.
estás a ver isso? Joss Whedon, tipo, eu estava a pensar, tipo, acabámos o episódio, eu estava a fazer o editing e tal, e eu lembrei, ah, para lá, e você está a lembrar, a sujeita do Stargate, a comandante do Star Trek Voyager, e eu, ah, pô.
É no Aftermath que uma pessoa apercebe-se
Não,
daquilo.
mas, eu esqueci-me também em anime, de personagens importantes. Esqueci-me da Urza Scarlet do Fairy Tail.
Acho que já
Esqueci-me de to todas as personagens do Claymore. E esqueci-me do mais importante tudo, que é a protagonista do Ghost in the Shell.
sei. Ei!
A
Como é que eu
Major.
fiz? Que palhada é que é?
Eu esqueci-me da Major, pá. Isto é inaceitável.
É mesmo. Temos que. Quem está a ouvir, quem estiver a ouvir-nos agora. Epá.
É por isso que
Não.
eu digo. É isso aqui é. Agora a estrutura, temos follow-up ao início, parece. Se esquecemos de alguma coisa, tal. E a partir do momento que o pessoal começar a comentar, nós podemos responder ou fazer emendas e cenas
Pois,
mais.
exato, exato.
Mas já, e tipo também, obrigado ao pessoal que já fez like da nossa página de Facebook, já
É
temos
verdade, agradeço-me aos meus
já temos
amigos.
12 likes, eu não estava à espera, tipo, eu por acaso tipo, tentei divulgar a partir da minha própria página pessoal de Face, também tentei dizer ao André, ao Ricardo, para vêm fazer isso, já tivemos 12 likes, opa, até fixe. E há já alguns nomes ali que tipo, são gente que eu não conheço, eu fiquei tipo,
Provavelmente
calhar
são
foste tu, se calhar foste tu que andaste a divulgar.
sócios meus.
Ah, pois, opa.
É verdade. Uma questão muito curiosa. Que tenho que abordar aqui relativamente ao episódio anterior. E no episódio anterior, para quem ouviu, eu apresentei o meu livro de escolha Preacher, um livro desenhado da Vertigo, super conhecido, muito brutalmente violento, mas para quem gosta dessas coisas é
É
do caralho.
vértigo, tipo, o que é que
A
estava a
história em si é excelente. Tudo é bonito. E então, coisa curiosa. Vou dizer que isto pode, poucas pessoas vão acreditar, mas espero bem que acreditem, porque eu obtive isto atrás de uma fonte segura. Há rumores que estão a planear adaptar o Preacher à televisão.
Ah, sim, eu também ouvi. Sim, acho que está a acontecer, está em development. É verdade, então vamos fazer notícias recentes. O Dwayne Johnson é o Black Adam.
Black Adam,
Yes.
ui. Fogo.
Espetáculo, espetáculo, espetáculo.
Vai ser
E
brutal.
vou fazer uma série Teen Titans em live action,
Na
rock.
action também, também.
Com
Não é?
o Nightwing como protagonista.
Porque
Gosto.
eu acho que para quem está a ouvir, ainda se deve se lembrar do Teen Titans. O Warner está a dar no Panda Biggs.
Tá?
Basicamente, o original. Tinha o
Sim, eu
Robin,
sei. Isso é que é o
Raven.
bom. Isso é o bom, porque o recente
Sim,
é
é
uma
bom.
treta.
Isso foi uma série, pá, que as companhias acharam isto está a ser bom demais, vamos lá cancelar. Não é?
Não, aquilo durou. Durou 4 temporadas. Isso é
Não,
muito bom.
mas durou. Isso
Foi
foi bom.
bom. Isso foi bom para uma série de animação. Não é como o Young Justice, que foi sucessor e era excelente, era
Não.
excelente. E durou só duas temporadas.
Sacanas, sacanas, contente o termo.
Não, sabes como é que eu soube disso? Eu fui para Macau, eu fiz uma maratona disso no Cartoon Network, nós temos isso na TV Cabo lá.
Também eu, me
vi. Eu fiz uma maratona e fiquei tipo, isto deu-me aquele vibe, parece que eu estou a ver outra vez a Liga da Justiça. Mas tipo, aquilo era hardcore, meu Deus, tipo, Red Arrow foi amputado, teve um filho com uma super vilã, tipo, aquilo estava pesado em termos
Havia
continuidade.
histórias, havia muitos conflitos entre os super-heróis. A série em si foi excelente.
Excelente.
E como é que é possível?
Ah, então, e o Aquila torna-se no Black Manta e porque
Sim,
Black
isso é
Manta.
uma coisa.
Nice.
Oh man,
Não,
nunca
não,
vi isso.
e a
Miss
Martian
Martian,
Girl,
sim.
tipo, acha que é fixe estar a lobotomizar pessoal porque ela tem o poder para isso. Isso foi complicado, mano. Oh, aquela série estava cheia de drama, estava cheia de excelente. Ah.
O que é que vai acontecer a seguir? Mas depois, cancelaram.
Opa, é pena, é uma pena que acabou. Fox. 4 temporadas a ficar tão feliz. Eu queria ver uma história em que aparecesse o Red Hood, tipo, porque está lá a dizer, eles sabem que está morto, e depois imagina que ele aparecesse assim.
Tan, tan, tan!
Ah, fuck. Pá.
Os super grandes super-heróis e vilões
Não, e
do
também
resto
eu gostava
da série.
muito da animação nessa
Sim.
série. Tipo,
Isso
é
também.
muito semelhante aos filmes mais recentes da DC. Tipo, tem aquele estilo que é tipo. Ao mesmo tempo é ocidental, mas também é influenciado por anime um bocadinho. Porque tipo, tem as feições muito mais aguçadas, são mais elegantes as figuras. Tipo, eu gostei tanto, tanto, tanto disso, meu Deus. Ai.
Mas também, uma coisa certa, agora como top 2, o filme Batman Mask of the Phantom, a
Claro.
animação em si, mesmo passado tantos anos, continua.
Sim. Pronto. Então vamos acabar de falar, vamos entrar já nisso. Então, primeiro vamos. O segue aqui, vamos discutir isso mesmo. Tipo, é a animação da Máscara de Fantasma. Então, para o pessoal que não sabe, tipo, Máscara de Fantasma foi o primeiro filme da animação, departamento da animação DC, que saiu em 1993. Tipo, foi produzido pelo rei da animação DC, que é o Bruce Timm, e desenhado pelo Paul Dini, que foi baseado na série o Batman The Animated Series. Pronto. O pessoal que estava a tratar aquilo achou que estava tão bom, que decidiu dar um lançamento teatral do filme. Este filme saiu em cinemas, para o pessoal ter uma noção. Pronto, mas infelizmente o pessoal não gostou muito daquilo, e por isso este tipo de filmes acabou por.
Morrer, não é?
Não é morrer, é. Este tipo de filme está saudável, está muito saudável agora. É home video, tipo, é lançado diretamente para DVD e tal, porque isso é onde está o mercado, tipo, e o pessoal que adora isto, tipo, vai arranjar e sabe que vale a pena. Tipo, o único filme desse que eu acho que eu não gostei tanto foi o mais recente, que foi aquele em que é o Batman e Robin com o Damian Wayne. Esse foi aquele que foi mais.
Son of Batman, sim,
Sim, o Son
já
of
sei
Batman.
qual é,
Esse
qual
foi
é.
o único mais coisa, mas tirando isso, olha. Acertou, acertou, acertou de ponta a ponta. E agora este novo Assault on Arkham é espetacular. E isto não é para crianças. O Assault on Arkham não é para crianças. Vamos estar
É,
isto bem.
tendo em conta que aparece Suicide Squad, uma das grandes squads do universo
E
DC.
o line-up dessa equipa.
É,
Tipo Harley
é.
Quinn, Deadshot, o Killer Shark, o King Shark,
King Shark, exatamente.
o Killer Frost. O Black Spider
E também aparece
e o Captain Boomerang, que eu nunca
Boomerang,
pensei que ele
exatamente.
podia ser um gajo fixe. O gajo estava espetacular nesse jogo. E depois o KG Beast, que lhe explodiram a cabeça aos primeiros 10 minutos de filme. Novamente, isto não é para crianças. Pronto.
Verdade. Mas também o filme Batman, Mask of the Phantom, nós já tem há uns aninhos, mas uma só olha para nós pessoas, indivíduos já que têm um bom gosto e que nasceu a ver filmes, não filmes, mas séries de animação como Bugs Bunny e outros do grande Cartoon Network, quando era ainda bom, olha para aquela cena e todas as boas memórias voltam
É.
a
Não,
surgir.
mas só tipo, eu quando todos os youtubers que eu vou, tipo, muita gente põe naqueles top 5 melhores filmes do Batman, tipo, o Mask of the Phantasm está sempre lá.
Sempre.
Porque é excelente. O Mask of the Phantasm podia ser o Batman Begins, tipo. se o Christopher Nolan olhasse para isso, eu vou adaptar isso, eu ficava tipo, sim, se faz favor, se faz
isso
favor.
Isso seria, exato. Por acaso, é. Christopher Nolan, se estiveres a ouvir, por favor...
Faz Mask of the Phantasm! Faz Mask of the Phantasm! A verdade, como é que se diz assim em alemão? Que o gajo é, é coisa...
pois.
Pronto, mas tipo... e também mais uma coisa, foi... foi escrita pelo Alan Burnett, Baldini, Michael Reeves e Martin Pascoe, o filme. E também foi direcionado pelo Bruce Timm e Eric Radomski. Eu estou a ler tudo isto na Wikipédia, espero que esteja correta. Pronto. Ok, então primeiro, vamos lá ver animação novamente. Então, como é característico da série animada, é tipo, é aquele estilo, o déco noir, como é agora referenciado. Tipo, é tudo arte déco, mas tipo, também é aquele estilo de filme noir, que o arte
próprio, enquadra-se... Próprio para uma história que envolve o bar.
Sim. E, pronto, e já que estamos a falar de animação, eu não podia deixar de referir aquilo que eu também já pus no Face para o pessoal ver. É a abertura. A abertura deste filme é espetacular, meu Deus. Eu quando era criança, eu olhava para aquilo e ficava tipo... Eu ficava com aqueles slicks, meu Deus.
Uma coisa é certa. A música, quando se ouve, uma pessoa arrepia.
Aquilo é música de Batman, meu Deus.
É como uma pessoa ouve aquilo, já sabe que alguma coisa potente vai acontecer. É.
Não, mas tipo, estás a ver aquelas trombetas em tons graves, aquele exatamente. Coral, aquele crescendo, depois aquele coral mesmo mais suave, mas continua a ser arrepiante e depois volta a entrar naqueles tons mais acelerados.
A escuridão que
exato.
Então, nos envolve.
Pois é, é espetacular, espetacular. Agora, para lá, deixa-me encontrar aqui quem fez... e depois todo este soundtrack foi feito pela grande compositora Shirley Walker. Fez tanto soundtrack para a série animada, para o Super-Homem e a série animada, fez para a Liga da Justiça e também fez para este filme. E é espetacular. O pessoal me vem dizer que o idiota do Hans Zimmer é que fez a melhor soundtrack de Batman, não sabe do que fala. É que isto é o que eu tenho um problema muito grande com isto. Porque, tipo, uma pessoa vai, tipo, ver os filmes. Pessoal, o que é que diz dos filmes? Diz, o soundtrack é muito bom. E eu? O que é que o soundtrack dos filmes do Nolan tem de bom? Alguém vai-me explicar. Tipo, eu nunca percebi isso.
Enfim. Sejamos sinceros. Se vocês ouvirem o soundtrack de um filme do Super Nolan, qualquer filme do Batman, comparar com a banda sonora da abertura do Batman Mask of the Phantom. Opa!
Não, mas estás a ver? É escuro, é gótico, estás a ver? Isso aqui é o Batman, estás a ver? E isso é a música que captura. E é por isso que é um golpe de génio. Até alguém arranjado melhor que aquilo, não quero saber. Tipo, é por isso que eu ainda digo que o pessoal na Warner Bros. Para fazer as suas bandas sonoras tem que telefonar aos tipos no Japão, que fazem as bandas sonoras para os animes, mostrares isso e eles ficam lá com mil e uma ideias e de repente é um sucesso. Mas pronto. Então, o que é que tu então achaste da animação? Tipo,
a animação em si. Eu referi à bocado, voltou-me a trazer aos bons momentos dos Looney Tunes, Bugs Bunny, o Sylvester, Tweety, tudo voltou a entrar em derrumbante à minha cabeça.
Dá aquela nostalgia. Também...
É uma nostalgia, como se vê aquele tipo de animação. E concordo quase contigo, arte, eu também eu tenho um certo olho e uma espécie de costeleta pela arte. Eu conheci também o estilo de deco, a maneira como os edifícios eram.
Não, mas sabes como é que eu lembrei? Mas sabes o que é que isto faz-me lembrar também imenso? É, tipo, é o Bioshock. Tipo, eu jogo Bioshock, faz-me lembrar deste filme. Eu vejo este filme, faz-me lembrar do Bioshock.
A hora que falas isso. Para quem jogou o primeiro Bioshock, está lá. Os filmes, está lá. A animação é assim. E por causa de uma coisa curiosa, há uma parte no filme. Eu posso estar errado, mas encontrei lá um easter egg.
Qual?
Porque quem não sabe o que é que são easter eggs. São pequenas surpresas que... Os criadores deixam nas suas criações para o fã mais
ávido.
Atento e ávido conseguir detectar. E uma delas foi o Batman estava... Eu não vou estar a falar muito do filme, mas o Batman estava a perseguir o mal da fita. E há uma parte em que ele está posicionado de uma maneira sobre um edifício que se uma pessoa estiver bem atenta, encontra lá o logotipo da Warner Brothers. O W.
Se calhar, quem sabe.
E é assim, uma pessoa tem que estar muito bem atenta. Mas tem que estar um bocadinho atenta para detectar aquilo, porque o logotipo está lá, claro e visível. Mas é um pequeno easter egg que eu até achei engraçado. E as animações, eu achei para o seu tempo, extremamente
incríveis. Ainda hoje é muito boa. Tipo, eu olho para este estilo de animação, tipo, realça imenso a curvatura dos corpos das pessoas. E parece que tem dimensão, uma terceira dimensão quase, estás a ver? Tipo,
parece,
é muito fluida, parece que as pessoas mexem-se e tipo, contrasta imenso então também com o background. Tipo, porque a arte deco tipo, é mesmo muito... É muito objetiva, é muito industrial e por isso contrasta, realça a vida que existe por trás das personagens por este background que é tão frio, quase, estás a ver? E também, também acompanha imenso o estilo gótico e mais negro por trás da personagem e o universo do Batman, que também é excelente. É por isso que eu acho que Art Deco fica tão bem com o Batman. Mas, tipo, Gotham City tem que ser em Art Deco, senão... Tipo...
Pelo menos nas séries antigas eu acho que foi sempre assim. E acho que sempre resultou nisso.
É. E depois mudaram na quarta temporada para uma coisa mais parecida com a série animada do Super-Homem e tal. Mas tipo, eu não tenho esse problema porque estava transitado para algo mais uniforme. Tipo, porque é um estilo que foi utilizado... No Batman Beyond, no Justice League e por isso. Tipo, existe as primeiras três temporadas que é este estilo e está assim. A quarta foi um período de transição e por isso. Que não tem esse problema. Tipo, está lá e todas as histórias que nós gostamos estão lá, por isso.
É verdade.
Mas pronto. Então, animação, todos nós gostamos. De quando
é uma animação. Ainda até hoje eu acho que está muito bem conseguido.
É, claro, é um landmark em animação. E também só um pequeno honorable mention, tipo, o póster. O que é que achaste do póster deste filme?
O póster, uma pessoa olha para aquilo... Aliás, só agora uma pessoa procurar Batman, Mask of the Phantom, póster, olha para aquela cena...
Tipo, ali a máscara de fantasma mesmo em cima dele, meu Deus, fogo. É um design espetacular, tipo. Eu gostava de ter este póster, tipo, sem nada escrito, tipo, ter este póster... E no coisa, tipo
é uma obra belíssima. Um skin saver. É verdade.
É belíssimo.
É muito, muito linda. É verdade.
Ok. Então, vamos lá transitar para a história aqui do filme. Então, ok. Spoilers ou não spoilers? O que é que achas? Tipo...
O que acha, cara ouvintes? Deveríamos contar a história? Ou
a história de um filme que já tem, quantos? 21 anos? Tipo... E acho que este filme tem mais de 20 anos. Tem a nossa idade, este filme, tipo.
É verdade. Não sou como pensar nisso. E pá, isto mesmo para ficar velho.
Yeah, este filme saiu no ano depois de eu nascer, por isso. Não, tipo, este filme é uma história muito simples, poça, também, olha.
Sim, mas...
Vamos falar. Tipo, também estamos a falar de momentos destacáveis, tipo, vamos ter que fazer spoiler disto.
Uma pequena pausa aqui. Para os ouvintes que estão nos ouvir agora e que acho que isso é um grande feito, por favor, se vocês não viram o filme, vão vê-lo e depois voltem aqui a ouvir.
Yeah. Okay? Estão a fazer um serviço... Não, se vocês gostam de Nolan, gostam de tudo que é Batman, isto é um must-watch. Isto é um completo must-watch.
Sem dúvida.
Esquece. Se vocês acham que é desenhos animados e que é para putos, não. Não. Não.
Enganados.
Isto, o escrita que está por trás deste filme é melhor que 90% da porcaria que muita gente põe num ecrã e que considera legítimo por serem live action. Tipo, isto é daqueles filmes que mostra que a animação pode servir para mostrar uma história para adultos e que tenha qualquer substância por trás. Tipo, isto não é desenhos animados para... Isto é, pronto. Uma criança que veja isto, que faça. Eu vi isto quando era desde muito cedo. Eu tinha esta coisa em VHS.
Isso. Continua a falar que foste exposto à violência quando és muito jovem.
A violência? Isto não há muita violência explícita neste filme. Este filme é apela a adultos porque é o drama que existe por trás deste filme. Tipo, isto é mesmo complicado em termos de drama. Mas, tipo, mas olha... Mas, já, tipo, spoilers. Vão ver o filme, voltem para ter o mais... O desfrutar o mais possível desta coisa. Então...
E assim podem comentar as vossas cenas favoritas abaixo.
Abaixo, já. Yeah. Ou no Facebook, uma cena assim, que eu já
tenho que postar. Na nossa página, não me votar.
Já. Yeah.
Para nós debatermos sobre isso.
Olha, então, e no iTunes, quando põem numa votar, somos o único podcast que tem um nome remotamente semelhante a este. Por isso, nós temos sapos.
Exatamente.
Pronto, então vamos lá começar. Então, André, lidera aí a coisa. Como é que começa aqui o filme?
A história em si é bastante curiosa. Porque isto mostra um novo vilão, logo no início, que é o Fantasma. Ele que aparece sempre...
Espetacular. Só honorable mention. Ele é incrível.
Design é verdade. Com, ele aparece no meio de um fumo fantasmagórico com o raio de uma lâmina na sua mão direita para acabar com certos indivíduos da máfia. Ele aparece sempre a dizer "You are angel
of death awaits."
Of death as awaits. Awaits, exatamente. E a partir daqui é um tudo, mas a ficar mais complicado. Porque logo na primeira parte do filme, nós vemos a perseguir um mafioso, o Fantasma. Mas ao mesmo tempo, quem estava a perseguir esse mafioso era o Batman.
Sim.
O problema é que, devido a certas circunstâncias em que o mafioso estava a tentar matar o Fantasma, ele acaba por projetar o seu carro, ele com o mafioso ainda lá dentro, para um outro edifício em que ele mata-se.
Foi uma cena isso foi uma cena espetacular, tipo.
É verdade, uma
das eu fiquei mesmo naquela, tipo, isto é o Fantasma mesmo, tipo.
É que ele, simplesmente, o Fantasma desaparece e pouco se sabe acerca deste vilão. O problema é que, meus caros ouvintes, é ficar aqui. A polícia pensa que é o Batman que está a matar estes mafiosos.
Ele já anda para cada com eles, e eles morrerem não é assim um passo de imaginação muito comprido, isso?
É verdade. O grande amigo do Batman, toda a gente sabe, o Commissioner Gordon, acredita no Batman que ele era incapaz de matar. Porque toda a gente sabe que o Batman não mata os seus criminosos. Pelo menos ele tenta não matar.
Quem está a tomar esta posição é um político que é o Arthur Reeves, pronto, nome do sujeito.
Exatamente, um político que fala à imprensa que diz que o Batman é um maluco, que é necessário mandá-lo para a choça. Ao mesmo tempo, aparece-nos uma outra história acerca da família Belmont. Especialmente.
Ele vai para uma festa e só depois.
Exatamente, mas primeiro vai a uma festa onde volta a reencontrá-la. Andrea Belmont, que era
Beaumont, é Beaumont o nome da sujeita.
Beaumont, exatamente.
É para saberes que ela vem de uma família abastada.
Exatamente.
Pronto.
E a partir daí o Bruce Wayne, a olhar para um retrato dos seus pais, volta a ter um flashback da primeira vez que conheceu esta mulher particular, em que ela estava a falar com a sua mãe.
Ela estava morta, estava no cemitério. Estava morta. Isso.
Estava na sua campa. E a partir daí, eles conhecem-se, falam um bocado. A partir daí, sabemos que ela também tem experiência em jiu-jitsu, porque ela basicamente deu quase coça ao Bruce Wayne.
Ele não estava à espera disso.
Ele não estava nada à espera disso. E também temos de referir que isto é uma fase em que Bruce Wayne não tinha definido a sua identidade como o grande vigilante. Ele até agora, ele apenas acabava com os criminosos usando basicamente um gorro preto.
Andava com eles, mas não era o Batman.
Ainda não, ele não tinha. Ele não era o Batman porque a grande questão era esta. Ele tinha os conhecimentos, a saber artes marciais, sabia tudo. Mas ele não conseguia introduzir medo nos seus oponentes. É por isso que, no final, quase ele era morto por uns criminosos simples, não é?
Yeah.
E a partir daí, nós depois descobrimos acerca de uma espécie de uma ligação entre os outros mafiosos. Porque depois há um flash-forward, outra vez ao presente, no qual um outro mafioso é morto. E depois, a partir daí, o mafioso-chefe apercebe-se que os seus compadres estão a ser mortos. E ele tem que fazer alguma coisa. Recorre ao político. Ao Arthur.
Exato. É o tipo que está com problemas de pulmões.
Exatamente. Logo no início, ele ficou chocado pela notícia que pelo menos dois dos seus comparsas estavam mortos. E que, então...
também podemos só referenciar como é que morreu o segundo mafioso.
Ah, é verdade.
Foi no cemitério.
O segundo mafioso. Eu por acaso estava a esquecer desse pequeno pormenor. O segundo mafioso... estava a prestar respeitos ao seu cama, ao primeiro que tinha morrido, e aparece uma fantasma. O fantasma persegue o mafioso. O mafioso
no ainda cemitério, tenta matar... fogo.
Exatamente. O fantasma ainda tenta matar o mafioso. O fantasma tenta matar o mafioso. O mafioso tenta pegar numa arma para matá-lo, e o fantasma simplesmente corta a arma ao meio com a garra. O mafioso cai dentro de uma campa aberta e...
Ele despeja...
Suspense. O fantasma larga-lhe uma estátua de um anjo em cima.
Isso é hardcore, meu porra.
Hardcore. E, para piorar ainda mais as coisas, os... dois ajudantes... não é bem ajudantes. Temos dois empregados, não é?
Eram lacaios. Eram os lacaios.
Os lacaios, não é? Vou tentar ajudar o patrão. O patrão estava a dormir com os peixinhos, como quem diz. E eles voltaram a dizer que... aperceberam-se que estava uma escura longe, e eles pensaram que era um Batman. Logo, Batman está outra vez envolvido, mas maus lençóis. Depois ainda há mais outras referências de flashbacks entre a relação entre Bruce Wayne e Andrea Belmont. Isto era uma fase em que o Bruce simplesmente não conseguia conciliar a sua vida enquanto vigilante e a sua vida pessoal pública, porque ele tinha jurado, isto acho que todos os fãs do Batman sabem, ele tinha jurado aos pais que ia resolver o mal da cidade, só que ele não sabia como. De tal maneira que teve à beira da campa os pais a falar com eles, a pedir-lhe que lhe perdoassem, porque
ele não estava à espera que fosse feliz.
Exatamente.
Isso é daquelas linhas, meu Deus.
Ele não estava à espera que fosse feliz, porque ele sempre pensou que ia ficar sozinho. Mas não. Então, ele ficou feliz com a Andrea Belmont, de tal maneira que pediu-a em casamento. Uma cena bastante bonita. E depois, também a partir daquele momento é onde tudo começa a decair. O pai da Andrea Belmont andava envolvido com os mesmos
mafiosos.
Os mesmos mafiosos, não é? Porquê? Porque ele devia-lhes dinheiro. Ele tinha prometido a eles que ia dar o dinheiro em 24 horas, mas... O que ele fez foi pegou na filha e fugiu para a Europa, alguns no Mediterrâneo. E ele lá, com o dinheiro que ele ainda tinha, conseguiu fazer uma fortuna e tentou pagar aos mafiosos de volta, só que eles queriam mais. Desculpas, como juros, interesses. Eles queriam,
eram mafias, pronto. Que é que
eram mafiosos. Eles queriam, basicamente... o pai de André Belmont numa campa. E então, isto é onde as coisas ficam muito mais interessantes. Um dos mafiosos, aliás, respirava mal.
Acho que é o Valestra. É o Salvatore Valestra.
De Valestra, exatamente. Foi pedir ajuda a um dos mafiosos para fazer parte do grupo. E foi aí que as coisas começaram a melhorar, quando descobrimos que esse mafioso era nada mais, nada menos,
o Joker.
Joker.
O Joker era lacaio deles. Isso mete medo, meu povo. Pois, porque há... A coisa é, isto segue um bocado a continuidade depois estabelecida pelos filmes do Tim Burton, em que o Joker, antes de ser o Joker, era um mafioso. Pronto, por isso.
Era um lacaio.
Há fãs que podem não gostar disto porque acham que tem mais piada quando o Joker não tem uma identidade definida. Ele é o Joker, é o Joker. É uma força de natureza, não é ninguém... Não é ninguém definido, é algo para além
algo, do ser humano. Macabro.
Exato. Pois, mas tipo, para propósitos disso, ele era mafioso, caiu em químicos.
Só para relembrar aos ouvintes as origens do Joker. Mas depois há depende. Porque logo no filme, uma pessoa não tem noção que é ele. Só para olhar à frente, é que uma pessoa... Agora, já percebi.
Não, e também foi mesmo a Joker. Onde é que ele está a viver? Onde é que é a toca dele? É num centro de diversões abandonado.
Não vamos avançar um bocadinho na história, Tiago. E então o Salvatore pediu ao Joker que tentasse resolver o problema do Batman. Mas é isso que o Salvatore pensava. O Joker prometeu que ia resolver. E então, quando o fantasma foi à caça do Salvatore, descobriu que ele já estava morto por nada mais, nada menos que Smilex, ele a rir-se em agonia, já morto, e uma pequena câmara lá fechada, que era o Joker que estava a controlar. E a partir daí o Joker apercebe-se que não era o Batman, estava a acabar com os mafiosos, que era o fantasma. E que logo a seguir o Joker tenta matar o fantasma, explodindo uma casa inteira com explosivos. Mas o fantasma
Joker.
Consegue safar ainda. Depois, mais à frente, percebemos que o Batman consegue fazer a ligação entre os mafiosos e que Andrea Belmont, que ela tinha regressado à cidade, depois de muitos anos na Europa, logo na primeira parte do filme, ela atira um copo de vinho contra a cara do Bruce Wayne. E depois, logo a seguir, nós ficamos chocados porque ela sabe que o Bruce Wayne é o Batman. Mas ela não é inimiga do Batman, porque enquanto o Batman estava a perseguir o fantasma, ele é rodeado pela polícia toda de Gotham City. Ele quase era morto. Naquele ataque.
Está a gente atrás dele. E está ele a sangrar, foi ferido. E depois... Pronto.
Se fosse André Belmont, rapidamente com um carro, ajudasse o Batman, ele estaria feito. Ao vivo. E então... O Batman pergunta a André o que é que se passou. Ela explica-lhe a história toda. E então... A partir daí, Batman foi ao apartamento dela para tentar perguntar-lhe qual era a ligação entre tudo. Um grande mistério. Só que ela não estava lá. E então o Joker deu uma liga dela ao apartamento, pensando que a Andrea estava lá, e lança basicamente uma bomba enorme contra o apartamento. Mas Batman consegue sobreviver lançando um batarang contra a bomba. Tem que ser o Batman.
Tipo a Batman. Como o Batman faz.
E a partir daí é que nós descobrimos a grande revelação que, na verdade, Andrea Belmont é o fantasma.
Pau.
O pai dela era o fantasma e isso era a ideia que o Bruce Wayne e o Batman tinham em mente. Que o pai dela era o fantasma.
Mas ele está morto, porque o Joker matou.
Exatamente. Foi por causa disso que ela, que Andrea, regressou para vingar a morte do seu pai. E agora todos perguntam, onde é que o Joker tem o seu esconderijo? Uma parte de versões futurísticas.
Abandonado.
Futurista.
Aquele tipo de World Fair, que tipo, o que é que os Camões achavam que o futuro ia ser?
Exato. Esse tipo de... Parque de divertimentos. O fantasma e o Joker entram em luta. Andrea quase era feito em pedaços por uma ventoinha gigante, se não fosse a rápida intervenção do Batman.
Uhum.
Batman pede a ela que saia daqui, que deixe o Batman resolver o assunto.
E reconciliar a vida dela.
Exatamente. Que o Batman diz para ela ir-se embora, que ele é, trata do assunto, porque é, não era maneira... ele não... acho que aquilo que todos nós sabemos. A Andrea queria matar o Joker. Simplesmente. Só que o Batman, como é Batman, não podia deixar que isso acontecesse. E então, quando a Andrea fugiu, o Batman foi à caça do Joker. E depois de muitas explosões, aviões assassinos, robôs assassinos também, Batman encontra o Joker tentando escapar do parque, depois de ter ido ao Batman que debaixo do parque existem vários túneis onde ele colocou toneladas de TNT.
Ouch.
E um temporizador ligado. Só que Andrea não ia deixar que isso acontecesse. Por isso, quando o Batman conseguiu escapulir, Andrea e o Joker ficaram lá no parque enquanto era simplesmente destruído em ruínas.
E o Joker a rir o tempo todo, como ele faz?
E o Joker, claro, sempre a rir no seu riso demoníaco. De tal maneira que o torna uma das personagens mais míticas que há no universo do Batman. Depois, no fim, o Batman culpa-se não a ter salvo, mas é aí que as coisas ficam interessantes. Enquanto Alfred estava a tratar as feridas, ele para num brilho ao longe, na sua Batcave. Quando ele foi ver, era o colar que a Andrea tinha com a fotografia dele e ela quando eram namorados. E depois ele se apercebe que ela ainda estava viva. E depois confirma-se essa hipótese quando ela estava a viajar num iate com um véu preto a cobrir-lhe o rosto. E depois Batman volta a Gotham City para voltar a caçar mais criminosos.
Pronto. E foi essa a história?
Uma história que eu, por acaso, tenho que trabalhar um bocado mais nos resumos. Mas essa é a história. Assim.
Pronto. Foi esse o dito cujo. Mas pronto.
Foi dito.
Ok. Então agora vamos lá discutir um bocadinho as personagens. Então primeiro temos o Batman / Bruce Wayne, que é, tem, cuja voz é dada pelo único Kevin Conroy. Kevin Conroy,
o grande. Não há mais que ninguém consiga. Kevin Conroy tem mesmo de ser ele a fazer o Batman. Não há mais nenhuma voz.
Não, há gente que consegue e é fixe, mas tipo, é aquela voz icónica.
É super reconhecível.
Também
não podemos esquecer o grande Mark Hamill.
Um por um, vamos ter calma. Ok, então vamos lá, o Batman. Então aqui, pronto, o engraçado é que esta história não é aquela história do costume do Batman, que é, eu sou a noite, eu sou a vingança e tal, e vou andar a pagar com criminosos.
Sim, isto é uma história um bocado mais pessoal, porque exato. Nós vivemos, digamos, o lado humano
exato. Do
Batman. Ele não é indestrutível, não é invencível.
Exato. Por isso é que são as grandes histórias do Batman, é que, tipo, além de estar a explorar os seus vilões a um nível pessoal, também analisar a relação que ele tem com os vilões e também ele próprio pessoalmente, tipo, porque muitas vezes ele é... é basicamente uma força de ordem e ponto final, tipo, vai ele, vai na pancada e tal, e são os vilões que muitas vezes têm aquele spotlight para mostrar porque é que eles são interessantes e o Batman fica um bocadinho de lado. Aqui, o bom disto é que deu atenção a todas as partes, atenção tanto a ele como aos seus adversários, tanto como à relação que ele tem com eles, que eu acho isso uma coisa muito boa. E isso é que faz este filme um filme muito bom, apesar de ser um filme curto e um filme assim animado e não mainstream, estás a ver?
A curva é dura uma hora, mas mesmo assim...
Uma hora e meia de filme. Isto é um filme mesmo curto, pá. Uma pessoa vê isto e está a andar, pá.
Não, não. Uma pessoa fica, no fim, maravilhada. É uma hora bem entregue.
Exato.
O que é.
Mas, mas tipo, é engraçado ver qual é que é a versão deste universo animado, como é que o Bruce Wayne tornou-se no Batman. Que é interessante, é humano e tem mais qualquer coisa, senão os meus pais morreram, vou treinar e depois vou andar a pancada. Isto teve um obstáculo mesmo interessante no seu caminho que adiciona à história. Então, a seguir temos Dana Delaney, que faz a voz de Andrea Beaumont. É uma pessoa diferente que faz a voz do Phantasm, naturalmente.
Sim, é verdade.
Mas, tipo, é esta a personagem que é o grande antagonista desta história. Então, o que é que achaste deste novo vilão?
É assim, tendo o facto de eu saber qual é a identidade deste vilão, o vilão mete medo.
Mas tem aquela presença.
Tem atenção. Tipo, vejo um fumo, fantasmagórico a aparecer-se, e depois aparece ele com a lâmina enorme onde devia estar uma mão direita a avançar.
Eu quando era criança, eu antes de saber que era ela, eu achava que o tipo tinha a mão cortada e que aquilo é que era a mão dele. Eu não tinha, quando andava a ver os filmes pela primeira vez, tipo.
É verdade, eu também tive essa sensação. Mas é um vilão do caraças.
Exato.
É que mesmo que uma pessoa pode saber tudo, mais alguma coisa. Mas o facto é o seguinte. Com o pouco que sabemos, nós temos que este vilão é logo
nisso. Não, tem imenso.
Este vilão contra o Batman.
Este vilão tem imenso a favor. Tipo, o design é muito bom. O tipo que fez a voz também tem uma voz mesmo presencial. Tipo, as suas entradas são muito boas. Tipo, a sua aparência mete-me. Tipo, este vilão tem imenso a seu favor no que diz respeito à aparência. Porque, tipo, ele não aparece muito, por isso tinha. Para ser algo que uma pessoa ficasse apegada, tinha que ter uma aparência muito, muito tinha que ser icónica e tinha que ser memorável. Tipo, é a mesma coisa que a Harley Quinn. Tipo, trouxeram, ela tinha uma aparência mesmo memorável, a personagem era engraçada, por isso colou. Agora, isto é o que eu acho engraçado. O fantasma, além de, tipo, não colou muito na banda desenhada. Tipo, não há histórias em que, tipo, é o fantasma como antagonista. Tipo, é este filme, basicamente. Tipo.
Pois, essa parte é um bocado esquisita. Porque não é muito referenciado na desenhada e somente quase neste filme.
Não, é uma cena que faz muita impressão. Tipo, é que quando eu comecei a entrar na banda desenhada, a primeira coisa que eu reparei, a Harley Quinn está sempre lá. E eu acho que merece estar lá. Tipo, é uma personagem que valeu, que percorreu muito e é excelente. Eu acho que evolui imenso. Agora, o fantasma, eu acho que é uma pena, tipo, não só o facto que tem uma aparência muito boa, é de primeira classe, a pessoa que está por trás da máscara também é uma excelente personagem. Tipo, as únicas vezes que eu vi esta personagem foi neste filme, foi uma aparência superficial no Justice League Unlimited e agora recentemente apareceu numa história no Batman Beyond 2.0. Tipo, tirando isso, não apareceu mais nada que eu esteja ciente. Tipo, eu não
mas
percebo.
Mas estás a falar da banda desenhada ou da série?
Não. Existe uma banda desenhada que é a sequela da série. Tipo, a série acabou. Então, agora tem uma banda desenhada que serve de sequela para a série. Estás a ver? E, tipo, okay. E voltou a aparecer o fantasma. Tipo, e agora o fumo que está à volta da personagem agora está misturado com o Fear Toxin.
Ou seja, torná-la ainda mais assustador do que é.
Mas, tipo, eu sempre gostei muito da personagem, tipo, porque isto é mais uma personagem que serve de uma reflexão negra do Batman. Tipo, a Andrea, tipo, é basicamente a alma gêmea do Batman em muitas maneiras, tipo, e teve uma reação muito semelhante ao que o Batman também aconteceu-lhe o mesmo que aconteceu a ela e ao Bruce Wayne. E também fez exatamente a mesma coisa, mas só com uma forma mais perversa e negra e violenta, estás a ver? E eu acho isso mesmo interessante. Eu não entendo porque é que não exploraram mais a personagem. Tipo. Não sei. Eu acho que, por exemplo, volto a dizer, eu não entendo porque é que o Grant Morrison ainda não pegou nisto e fez tipo um graphic novel, uma cena assim, tipo, a pôr isto num formato, mas tipo, Não sei, eu sempre gostei, achei esta personagem mesmo interessante. No, tanto como
o vilão. Nunca como... sabe, okay, os nossos ouvintes que estão a nos ouvir até agora, um deles pode.
É, façam isso, façam isso. Façam uma ronda, façam uma ronda de Batman e o antagonista principal é o Fantasma. Não, tipo, por exemplo, a Talia agora é uma antagonista prominente, estás a ver? Eu nunca percebo porque é que não fizeram o mesmo com o Fantasma, tipo. Se, sabes o que é que eu fazia, se pudesse? É arranjar uma data de arcos em que seria ela antagonista, tipo, mas tu sabes que ela é tipo mais anti-herói. Então depois ela entrava na Bat Family, tipo a Red Hood, estás a ver? Tipo, está lá, mas está de fora, estás a ver? Porque tipo, não segue o código do Batman, tipo. Não percebo. Porquê? É que tipo, tu olhas para a personagem, tipo, é que nunca na vida alguém se ia lembrar que isto era uma mulher. Isso é que me faz. Isso é que é o mais espetacular, estás a ver? Tipo. Tu olhas para o Fantasma pela primeira vez, não passa pela cabeça que isto é uma mulher que está por trás do coisa. E eu acho isso muito fixe. Olha, e uma parte engraçada, tipo, a rapariga que faz a voz dela, mais para a frente faz a voz de Lois Lane na série animada do Super-Homem. Pois. E depois, por fim, vamos estar a falar do Mark Hamill, que faz o Joker. Também conhecido como Luke Skywalker, também conhecido como o Fire Lord Ozai, tipo, enfim, ele tem um cadastro.
Sim, meus caros ouvintes, vocês já ouviram-me perfeitamente. O ator que fez de Luke Skywalker na Guerra das Estrelas é o mesmo que faz a voz do Exato. Joker.
E a voz mais horrorosa que um gajo... Horrorosa no género mete medo até dizer chega, tipo... Eu lembro, cada vez que ele se ri neste filme, tipo, é aquele riso...
Maléfico. Louco.
É.
É o que é.
Exato.
E é mesmo. É
para eu vou estar a referir depois em cenas importantes, mas, tipo, por agora, tipo, pronto. O Joker é o Joker nesta coisa, serve daquele vilão para o Batman, tipo. Não tem, assim, muito peso na história, mas, tipo, pronto, não, mas... continua a ser o jogo.
O grande antagonista do Batman.
Não, mas tipo, mas o jogo serve muito também para realçar a ligação entre o Batman e a Andrea. Tipo, eles têm que gramar-se, eles são vítimas e as pessoas à volta deles são vítimas daquilo que o Joker faz. Tipo, isso é mais uma coisa que liga o Batman ao Fantasma, que eu acho isso uma coisa mesmo fixe, estás a ver? Tipo.
Uhum,
pronto, verdade. Ok, então vamos lá falar de cenas, momentos destacáveis e cenas memoráveis. O que é que assim, umas...
logo a primeira cena, quando o Fantasma aparece,
ah, pois.
A névoa lentamente a aparecer,
yeah.
O criminoso dá-lhe vários tiros e ele, com um golpe, a arma dele toc, é desfeita em dois. Ele anda a escapar, mas ele não consegue fugir do Fantasma.
É que a primeira aparência foi espetacular. Tipo, as minhas duas cenas que eu achei mesmo fixe foram... Não, três cenas. Primeiro, foi aquela em que ele está na campa dos pais a dizer que ele não estava à espera de ser feliz.
Eu achei isso
espetacular.
Isso é um momento, por acaso.
Foi um grande momento. Grande momento da história do Batman que eu gostava de ver na banda desenhada e na continuidade, tipo. É, porque, pronto, não é, mostra que ele não é tão zelota e infalível naquilo que faz, tipo. Houve uma altura que ele tinha as suas dúvidas e que talvez podia ter acontecido outra coisa. Estás a dizer? Não sei, é aquela linha tipo I wasn't expecting to be happy. Tipo, pá.
Sim, não vou chorar. Não, isto é só, tá. É só um que me chama o olho.
Pá, não,
isto é uma cena.
O Kevin Conroy dá aquele peso àquilo que diz. Isso é que é o mais importante. Tipo, é sente o peso daquilo que ele diz. Tipo.
A pessoa sente o momento, o clímax.
Exato. E pronto.
Eu sinto pena também.
Exato. E depois a cena seguinte é aquela em que ele descobre que a Andrea o deixou e que não vão casar e depois ele põe a máscara pela primeira vez.
Isso também foi umas mentes memoráveis.
Até o Alfred ficou com medo.
Ficou com medo do que raio aquilo era.
Não é, é que aquele momento tipo, nota-se que ele se transformou noutra coisa, estás a ver? Tipo, isso é que eu achei mesmo fixe e importante. Tipo, ele depois, tipo, ele fica com medo e depois ele, aquele olhar e depois andar silenciosamente para o carro para tratar do que tinha de dar querido. Uou! Isto e depois, é por fim, tipo, pronto, isto é a cena em que o Joker aparece pela primeira vez. Tipo,
essa é uma das minhas cenas favoritas. Quando o moço ouve aquela voz, espera aí, será que é ele?
Não, não é tipo, está a trovejar, e depois está a trovejar e está ele com aquele sorriso, tipo...
Alérgico.
Fogo.
O moço já sabe, oh, é ele!
Ai, meu Deus, é uma coisa...
Foi uma cena bastante épica.
É, fogo. Não, e depois também cada riso que ele faz, tipo, é um greatest hits. Cada riso que ele faz neste filme é um greatest hits, completamente.
Uma coisa curiosa é que eu estava a ler aliás, vi um vídeo acerca de como o Warner Brother fez o jogo do Batman, o Arkham City, que é o segundo da série Arkham. Yeah.
Que está a 10 dólares na...
Actors, não é?
Yeah.
Que é desde o Kevin Conroy, Matt
Hamill... Sim, arranjaram toda a gente.
Toda a gente, não é? E depois nós vemos o Mark Hamill a contorcer a própria cara quando ele faz os seus risos de Joker. Assusta. Assusta. O riso... e até mesmo a forma como ele faz.
É.
Parece que ele entra mesmo...
Ele entra naquele zone, tipo...
É um estado...
É.
Completamente diferente. E acho que... E, pá, sem palavras. É um filme bastante bom. Também, ó, isto é na altura em que, logo no início, quando aparece o logotipo do Warner Brothers, atrás do logotipo aparece o Bugs Bunny.
A comer uma cenoura, pois. Já não vemos esse logotipo. É uma pena. É uma pena que já não aparece esse logotipo com o Bugs Bunny ao lado. Tipo, porque agora o pessoal esquece do Looney Tunes. Isso é uma pena, tipo.
Eu acho que quem pensa, quando vê o logotipo da Warner Brothers, pensa logo em Harry Potter. Às vezes é um bocado assim.
É, não sei. Tipo, isto é a cena, é tipo, recentemente tem andado num podcast, tipo, tem andado a comentar que tipo, ninguém se lembra dos Looney Tunes, mas toda a gente se lembra dos desenhos animados da Disney. E eu.
Não, desculpa lá.
Isso não, é que tipo, o meu argumento para isso é: toda a gente se lembra do Mickey, ninguém se lembra do Pato Donald e da família dele. Por tipo. Se falares com alguém e se perguntares a mitologia por trás da história do tio Patinhas e da família Pato e essa cena toda, ninguém conhece isso. Tipo.
Claro.
O pessoal só se lembra do Mickey, tipo. E primeiro tu dizes, o Looney Tunes e os desenhados da Disney estão a par, tipo. Mas pronto, isso não é aqui agora. Pronto, então já vimos o filme todo, já dissemos o que tínhamos a dizer. Pá. Pessoal, este filme é para ver. Tipo, isto é um must-see.
É um completo must-see. É um must-see. Por favor, têm que ver este filme. Se vocês gostam de Batman, ou querem passar um bom bocado, ou gostam de filmes de animação, é um filme que é para ver e a chorar, a pedir por mais.
É.
A chorar e pedir por mais.
Não, as boas notícias é que há mais. Tipo. Foi só o início. Isto foi só o início. Pronto, apesar do facto de ter ido abaixo no box office, tipo, pelo que estou a ver, tipo, custou para aí 6 milhões de dólares, tipo, e só rendeu para aí 5 milhões e meio, tipo, e com marketing e cenas que tais, tipo, isso foi um prejuízo significativo. Mas, felizmente, tipo, as pessoas que gostam disso gostaram tanto, que, tipo, as vendas em home video foram grandes, altas, tipo...
Skyrocket.
Exato. Isto teve um staying power. Tipo, as pessoas foram comprando imenso ao decorrer dos tempos. E antes de ter em conta disto, isto foi um sucesso em home video. E por isso, isto deu aquele impulso para continuar a fazer mais destes filmes. E criar o departamento de animação. Sim. Não, isto deu aquele impulso para criar, fazer estes filmes dentro do departamento de animação DC. E criou uma rica tradição de filmes deste género. Que ainda hoje toda a gente... Por tipo, o Sol... Quando sai filmes da Marvel, toda a gente vai ver. Mas cada vez que sai um filme da DC em home video, o pessoal também vai comprar a torto e a direito. Porque sabem que vale a pena.
Claro.
Pois é. Mas pronto.
É lá, meus ouvintes, não percam o próximo episódio, porque nós também não.
É.
Porque no próximo episódio vai haver uma apresentação de um livro de um autor muito peculiar. Vocês podem ir à nossa página de Facebook para descobrir mais. E, por favor... Ouçam!
Mas para lá, agora vamos lá acabar o episódio. Cenas que nós vimos recentemente. Então, o que é que tens visto?
Cenas que começou. Que agora eu, por acaso, vi recente. Exatamente. Uma coisa muito peculiar, relacionada com os fandoms,
uhum.
é... Não sei se uma, já ouviste esta história, mas houve um miúdo que, tinha, que nasceu com uma doença rara.
Sim.
Que não lhe permitia... que, não lhe, que os dedos da mão direita dele não cresceram totalmente.
Sim.
E isso foi sempre um problema para ele e para os pais, porque ele não conseguia agarrar coisas com a mão direita. A mão esquerda estava bem, mas a mão direita, simplesmente, ele só tinha parte de um polegar. Então, agora, esta parte interessante. Com as novas tecnologias, apesar das próteses atualmente custarem centenas de dólares,
claro.
Ou euros, não é? Há uma coisa nova que agora anda a surgir ultimamente, que é impressoras 3D. Que
imprimem
objetos a partir de plástico.
Uhum.
O resultado é que, através de um empreendedor, o miúdo recebeu uma mão prostética feita, que foi completamente impressa com uma impressora 3D. E é uma mão personalizada.
Ah, já estou. Já sei qual é a notícia, pois. Sim, foi engraçado. Foi muito engraçado.
A mão em si é, não é complexo, não é? Tem uns fios ligados entre os dedos, de maneira que quando ele reflete o que resta, a parte que sobra da mão direita, a mão abre e fecha. Mas o facto disso em si é espantoso. É absolutamente espantoso. Como o estado em que as coisas evoluíram a nível próteses, porque o custo que a família teve que pagar foi zero. O miúdo recebeu a prótese e apenas as coisas, o que ele disse logo quando viu a prótese é que, e quando a experimentou, é que ele conseguia agarrar a própria mão.
Ah.
Que é uma coisa espantosa. Que foi uma oportunidade espetacular que este miúdo recebeu.
Pois é. Isso é fixe. Pronto, agora isso vai dar por mal, porque o que eu tenho andado a fazer é ler. Arranjei mais dois volumes de Fables e estive a ler isso.
Mas que bela transição, não acham?
Quando nós, isto é coisas que nós estamos a fazer.
Isto é mesmo. Mal, isto é um podcast mesmo à portuguesa.
É, caraca. Oh, Deus. Pronto,
não é minha mal.
Estive a ler isso. E... pronto, não sei, houve muita coisa a passar-se, não é? Entre o Lobo Mau, entre a Branca de Neve, entre a Cabelos de Ouro, pronto, eu não vou estar a dar spoilers, mas tipo, é agora que a história começa mesmo a valer a pena, tipo, e depois, mais...
Tens que ler. Já ficou melhor do que o último vez.
Pois é. Ok, então... pronto, esta vez conseguimos aguentar isso. Adieu e até uma próxima, não é?
Até uma próxima.
Até uma próxima, tá. Adieu.